Amém, amém. Bom dia a todos. Três glórias e cinco aleluias. Aleluia. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso, derramado nos nossos corações pelo precioso Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o precioso Espírito, nos fazendo filhos, nos revestindo com o seu poder, para que possamos brilhar a sua luz, o seu caráter, nesta geração, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que o Senhor possa abrir os nossos corações nesse tempo diante da sua palavra. Nós sabemos que a sua palavra não é a ferramenta do homem, ela é a espada do Espírito Santo. Que ela possa, então, dividir alma e espírito, juntas e medulas, que ela possa alcançar o mais íntimo do nosso ser e nos revelar o seu coração e a sua vontade, em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, é tão precioso a gente congregar, né? Obrigado por aqueles que hoje compartilharam salmos aqui conosco. Que louvor abençoado, né? Vamos destacar o baterista que hoje estava fantástico, viu? Meu Deus, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas semana passada, nós estávamos falando que sobre a relevante ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Para que tudo realmente seja sobre Jesus nas nossas vidas, nós temos que entender que só existe uma pessoa que realmente revela Jesus, e essa pessoa é o Espírito Santo. Falei um pouquinho sobre Atos capítulo 1 e capítulo 2 também, né? E Jesus, antes de ir assunto aos céus, ele se apresentou vivo e escolheu, né, muitos irmãos, perto de 500 irmãos, incluindo os seus discípulos, que se tornaram apóstolos para serem testemunhas oculares da sua ressurreição. E isso consolidou uma fé que proporcionou com que todos eles realmente nascessem de novo. E nós sabemos que existe uma diferença entre viver essa experiência de nascer de novo, ter o seu espírito regenerado, não é? Pedro disse que fomos regenerados não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. Mas Jesus, ele demonstrou claramente, depois daqueles discípulos consolidarem essa fé no Evangelho que faz cada um nascer de novo, Jesus disse que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. E assim foi, né? Eu quero falar um pouquinho sobre os dons espirituais, porque os dons explicam também um pouco melhor esse revestimento de poder, essa manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Aliás, é interessante quando nós olhamos para os dons espirituais, que são 9, né? Paulo citando lá em 1 Coríntios, e nós sabemos que 3 desses dons, pelo menos, nós podemos dizer que eles são puramente dons de poder. Quando a Bíblia fala sobre fé, dons de curar, isso está no plural, e milagres. São dons de poder. Nós também temos dons que eles são, vamos dizer assim, né, vocais, são expressões vocais, que seria profecia, línguas e interpretação de línguas. E temos outros 3 dons que são dons de revelação. Quando nós olhamos para discernimento de espíritos, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Mas, enfim, tudo isso faz parte dessa manifestação do poder de Deus. Então, de um lado, nós temos uma ação do Espírito de Deus nas nossas vidas de dentro para fora, e é isso que nos concede essa experiência de nascer de novo. E quando nós somos, então, regenerados por essa semente incorruptível, nós precisamos de entender que nós já temos tudo. Tudo que você precisa ser e se tornar já está no seu espírito em forma de semente. Agora, nós precisamos o quê? Né? Nós precisamos de ver com os olhos do nosso entendimento aquilo que já está no nosso espírito. E a esse processo a Bíblia chama de renovação da mente. Então pense, qualquer coisa que você precise, em termos de redenção, em termos de prosperidade, em termos de vitória, em termos de saúde, de cura, em termos de resultado financeiro, em termos de unção, na verdade, tudo já está dentro de você, não é? E nós podemos, então, nós precisamos aprender a ativar isso, né? A reconhecer e a conhecer por revelação tudo que já nos foi dado. Um dos versículos chaves, né, no ensino de Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, ele diz algo interessante, que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos conhecer tudo que gratuitamente nos foi dado por Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Quando você começa a sua jornada cristã e você coloca a sua fé em Jesus, e tudo que você precisa para ser salvo é crer em Jesus. Se você, de fato, crer em Jesus, você também vai crer que foi perdoado, porque assuma a essência do que ele fez por nós, é que ele realizou a purificação dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também criou o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do Deus invisível, ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita do Pai nas alturas. Que coisa poderosa é o Evangelho, sabe? E o nosso foco precisa estar em exatamente absorver quem ele é e o que ele fez por nós. Não é? E é exatamente a fé que dá, essa é a fé que, vamos dizer assim, é criada quando você enxerga essa graça maravilhosa, não é? Essa iniciativa de Deus em nos amar. Você acha que Deus tinha alguma razão para nos amar? Deus prova o seu amor para conosco que, sendo nós pecadores, ele morreu por nós. Poderia ser que alguém ousasse morrer por alguém que fosse bom, né? Mas Deus, de fato, é bom, como nós cantamos. Deus é bom e esse amor excede o nosso entendimento. Louvado seja Deus. Três verdades sobre os dons espirituais. Primeira verdade sobre os dons espirituais, que eles são para hoje. Por que eu estou dizendo isso e é importante a gente entender? Porque hoje um grupo grande de pessoas que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, eles dizem que os dons foram retirados no final da era apostólica. E eles não estão mais disponíveis para o dia de hoje. Esse ensinamento, eles chamam de cessacionistas, Ou seja, os dons cessaram na era apostólica. Mas isso é completamente contrário aos ensinos de Paulo. Por isso, queridos, eu e você, nós precisamos de ser como aqueles bereianos, né? Que tudo que Paulo ensinava, eles examinavam as escrituras, eles iam conferir as coisas. E nós precisamos de comparar coisas espirituais com espirituais, nós precisamos de conferir isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, olha o que Paulo está falando a essa congregação que estava em Corinto. Ele diz, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que nenhum dom vos falte. Então, do ponto de vista de Paulo, era fundamental a igreja se mover nos dons espirituais. E veja que ele não está se referindo apenas à sua época, mas ele esperava que os cristãos se movessem nos dons espirituais até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Ele já retornou? Não é? Porque, na verdade, os dons, eles têm um prazo de validade. Não é? A Bíblia diz que nós olhamos como por um espelho. Não é? E vai chegar um momento que Paulo fala aqui aos Coríntios mesmo, né? Línguas, profecias, todas essas coisas vão desaparecer, porque não é? Quando nós quando se manifestar o que nós, na verdade, aguardamos, o que é que de fato eu e você aguardamos? O céu, as ruas de ouro, as portas de pérola. Não, na verdade, o que nós aguardamos é a redenção do nosso corpo. É ter um corpo glorioso como é o corpo de Jesus. Você pode imaginar uma coisa dessa? Né? É claro que tem o céu de ruas de ouro, portas de pérola. Né? Mas o que nós aguardamos é exatamente isso. Novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Mas onde que os mansos irão habitar? A gente aprendeu muita coisa que a gente precisa rever nas escrituras, mas não vou por aí, não. Vamos aqui, tá? Então, os dons espirituais, eles são para hoje e eles devem serem altamente valorizados. Altamente valorizados, né? Esse foi o ensino de Paulo. Paulo, ele discipulou essa congregação de forma que não faltasse nenhum dom. Veja que isso aqui, a gente precisa ter uma visão de corpo aqui. Tá? Ele não estava fazendo referência a uma pessoa, mas ele estava fazendo referência a uma congregação. Não é? E é muito tremendo. É por isso que é tão importante você ter consciência da igreja, do corpo. Graças a Deus, Deus não deu tudo para uma pessoa só. Para que a gente pudesse o quê? Depender uns dos outros. Né? E é fundamental que você tenha consciência da sua contribuição também, da sua cooperação. Como é que o Espírito de Deus deseja se manifestar através da sua vida para que outros vejam a glória de Deus. Amém? Então, funciona desta maneira, tá? Então, a primeira coisa sobre os dons é que eles são para hoje e eles precisam serem valorizados. Segunda coisa que eu quero falar sobre os dons, que o exercício dos dons necessariamente não significa que quem os exercita tem já um caráter formado, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante, né? E vários aspectos. Esse, por exemplo, a lista de dons espirituais, nós temos a fé como um dom de poder. Mas é interessante, Paulo, aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala, eu poderia ter a fé, poderia conhecer todos os mistérios e ter a fé que transporte montes. Mas se eu não tiver amor, não vale nada. Ou seja, Paulo está falando da possibilidade de uma pessoa experimentar uma manifestação espiritual de fé e ele não ter isso, não garante que ele seja uma pessoa de caráter. Só para a gente entender, queridos, vou colocar de outra forma. Da mesma forma que existe a fé como um dom, existe também a fé como fruto. Talvez uma das coisas mais importantes é a gente saber discernir entre dons e frutos. Quando a Bíblia fala sobre fruto, a Bíblia dá uma ênfase sobre caráter formado. Quando a Bíblia fala sobre dons, não necessariamente. Não necessariamente, porque os dons aqui, quando você pega as palavras que fazem referência aos dons, você vai ver a palavra manifestação. É uma manifestação, é uma coisa singular que acontece. Agora, a fé como fruto, né? Se você for lá para Gálatas, capítulo 5 ou 6, né? Você vai ver que ela também porque é o fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito você tem isso, fé. Tá certo? E ainda a Bíblia fala sobre a fé como um estilo de vida. A fé pela qual nós vivemos. Quando nós falamos sobre viver pela fé ou andar por fé, é a mesma coisa que andar no Espírito, que é a mesma coisa que andar na palavra. E o Evangelho nos posiciona assim. Quando você entende o Evangelho, né, que a obra que Jesus fez por nós é uma obra consumada, quando você entende que ele não vai morrer pelos seus pecados, ele já morreu. Nele nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos supridos, nós somos altamente favorecidos. Nós somos. Né? Eu vivo com uma certeza plena. Eu sei porque sei que eu sou uma pessoa suprida, completamente suprida. Podem me tirar tudo hoje. Eu tenho a plena certeza que eu sou suprido. E de onde que vem essa fé? Ela vem do Evangelho. Ela vem de uma coisa construída. Veja, a fé como fruto, ela é orgânica. Ela não é uma fé como dom. Né? Todo exemplo é manco, né? É como se fosse assim. A fé, nem sei se é um melhor exemplo, mas o dom é como se fosse o presente que está no pé da árvore. Você sabe qual árvore que eu estou falando. Mas a fé como fruto, não. É orgânica. Ela é desenvolvida, você tem que plantar uma semente, você tem que ver uma árvore crescer, você tem que construir aquilo. Aquilo é orgânico, aquilo é processado. Não é? É de fé em fé, de glória em glória. Sabe? É preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Ou seja, é de rema em rema, é de palavra revelada em palavra revelada, você vai construindo um caráter de fé. E nada muda mais a vida de uma pessoa de dentro para fora do que esse exercício de constantemente ouvir uma palavra revelada de Deus. Mas o dom necessariamente não é assim. Aliás, tem pessoas que, porque o dom é graça pura, e os dons, eles são irrevogáveis. Se um cara que tem dons que compõem um ministério profético, se esse cara desviar, ele vai virar um bruxo. Mas, de alguma forma, aqueles dons vão acontecer. Você pega um cara igual o Saul, que tinha um caráter completamente comprometido, uma alma que definhava numa autoimagem extremamente negativa, ele também foi encontrado uma vez entre os profetas. O cara profetizou para valer. Mas ele, na verdade, não era, sabe, era uma coisa que destoava. E nós temos muitos exemplos dessa forma. Para você entender o que eu estou dizendo, por exemplo, pensa numa pessoa muito arrogante, muito presunçosa. E essa pessoa, sem merecer, ela ganha $1 milhão. Esse presente vai mudar quem ela é ou vai revelar quem ela é? Vai revelar, ela vai, a tendência é que ela vai ficar mais arrogante ainda, porque agora, além de ser arrogante, ela tem $1 milhão na conta. Entendeu? E sabe qual é o grande problema hoje no corpo de Cristo? Que nós, às vezes, reconhecemos as pessoas não pelo fruto, não pelo caráter, mas pelo dom. Porque, às vezes, muitas pessoas impressionam. Por isso que, de certa forma, o uso dos dons espirituais, eles nos responsabilizam muito. Por quê? Porque quando você flui nos dons espirituais, isso te dá muita influência. Isso deveria aumentar o nosso senso de responsabilidade. Ok? Mas eu vou te dizer com tristeza. Hoje, muitas pessoas fazem o seu ministério em cima de dons e não de caráter. E muitas vezes, até uma ênfase no dom é para esconder as deficiências do caráter. Tem muito disso, não é? A gente sabe, tem... se você for aqui para Mateus capítulo 7, né, Jesus disse algo muito forte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele fala, muitos naquele dia onde dizer Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. E ele diz o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha que coisa, né? Como que uma pessoa pode exercitar dons espirituais e, ao mesmo tempo, praticar a iniquidade? No fundo, no fundo, queridos, os dons espirituais, eles são para servir outras pessoas. Mas essas pessoas usam os dons espirituais como que para colocar um holofote nelas mesmas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muita gente, às vezes, não percebe isso, mas quando nós pegamos, falando de ministérios também, se você pega os 5 ministérios, falando de apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, tá? Qual é o papel deles segundo Efésios capítulo 4? Eles deveriam o quê? Equipar os santos para que esses fizessem a obra do ministério. A coisa mais importante para um cara que carrega um ministério profético mesmo não é ele se exibir e se mostrar o grande profeta, mas é ele o quê? Formar no corpo de Cristo, na congregação, aqueles que também são chamados a serem profetas. Entende? Mas, às vezes, a ênfase dessas pessoas é até esconder o que eles têm e se colocarem num certo pedestal. É uma mentalidade complicada. Mas Jesus falou sobre essas pessoas aqui que eles cometem iniquidade. Não é? Por quê? Porque essas pessoas pensam que, por elas fluírem num dom espiritual, isso dá a elas direito de viver moralmente de qualquer jeito. Eu vou te dizer, eu já conheci pessoas assim. Já conheci pessoas assim. Teve um, uma vez teve um pastor aí, né, que ele me falou. Ele estava envolvido lá com confusão, adultério. Eu falei, não, Deus tem que entender minha fraqueza, porque eu sou um cara muito assim, assado. Eu falei, velho, deixa eu te falar, Deus nunca vai entender pecado. Ele já resolveu o seu pecado, mas entender... Acho que é melhor você tomar uma decisão em arrancar esse espírito de engano da sua vida. Então, por que nós estamos falando essas coisas, né? A gente precisa valorizar os dons espirituais, o exercício deles, mas a gente não pode o quê? Se confundir nessas coisas. Elas precisam de serem claras para a gente. E se você, em qualquer situação, tá? Seja aqui dentro dessa congregação ou em qualquer outro lugar do planeta Terra, você está se relacionando com pessoas que fazem uso dos dons espirituais, mas elas provaram para você que elas não têm caráter cristão, o que é que a gente deve fazer? Paulo fala para Timóteo, né, dando um conselho a um jovem, muito interessante, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos e não te torne cúmplice de pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Sai fora. Sai fora. Né? Não importa se é o João, o Pedro, o Manuel, não importa se é o cara mais... conhecido, como eu estou dizendo, porque hoje, infelizmente, o corpo de Cristo, de uma maneira geral, tem essa deficiência de discernimento de espíritos. Né? Nós julgamos, nós colocamos mais no pedestal quem flui num dom do que quem tem caráter. Agora, Deus fez essas duas coisas para andarem juntas. Tá ok? Na verdade, é porque o diabo, ele, você sabe, quando você olha para um falsificador, ele quer falsificar a nota mais alta. Né? Por isso que, fazendo todas essas ponderações, nós precisamos concluir de uma forma saudável. Tem gente que se fechou para os dons espirituais porque teve uma decepção com uma pessoa que os usava e não tinha caráter. E aí ele se fechou. Queridos, olha, dois erros não vão gerar um acerto. A gente tem que pôr cada coisa no seu devido lugar. Houveram pessoas que tiveram profundas decepções com profecia. E ele falou, não, então profecia não é de Deus. Errado. Paulo ensina que todos podem profetizar. Todos, inclusive você. Quem ora em línguas, edifique-se a si mesmo, e quem profetiza, edifica a igreja. É algo poderoso, os dons espirituais, não é? Mas a gente precisa realmente ensinar sobre isso, criar também na igreja. Por que que a gente ensina sobre isso? Porque a gente quer criar na igreja um ambiente de vulnerabilidade, porque essas coisas são aprendidas. Não é? Então, quando uma pessoa profetiza, por exemplo, ela precisa de guardar o seu coração. Jamais uma pessoa deveria profetizar para querer se mostrar espiritual ou para querer manipular aquela outra pessoa. Hoje parece que se tornou uma regra, existem muitos profetas aí que se tornaram profetas profissionais, que eles se tornaram especialistas em arrancar de oferta das pessoas. Eu sei o que estou falando. Por isso, não existe nenhuma base bíblica no Novo Testamento para você sair atrás de profeta. Por quê? Porque você... tem o mestre dentro de você, você tem o Rabone dentro de você. Você tem o profeta dentro de você. Você quer uma palavra revelada? Ore em outras línguas até que possa interpretar. E você vai ficar chocado com o véu que o Espírito Santo vai rasgar dentro de você. Então, essas coisas, elas precisam ser ensinadas para que a gente tenha clareza, ok? E lembre-se, Jesus disse, não é pelos dons, mas pelos frutos os conhecereis. Como é que você sabe quem é quem? Pelo dom ou pelo fruto? Pelo fruto, ok? E vamos aqui para nossa terceira reflexão, terceira coisa sobre os dons. Os dons fortalecem o testemunho e eles ministram outros. Tá? Então, o dom, na verdade, não é para a pessoa. O dom é para você servir a congregação e o testemunho daquela congregação, incluindo o seu, tá certo? Jesus disse algo interessante em Mateus 5, verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Quem sabe o que é um alqueire? O alqueire era um vaso, onde ele tinha a capacidade, que era uma medida. Ele tinha a capacidade de absorver ali 9 litros de grão seco. Tá ok? 9 litros. É interessante como é que faz referência ao, né, aos dons. Né? Então, era um vaso. Jesus disse assim, você não acende uma vela e coloca ela debaixo, abafa ela com um vaso. Vai funcionar? Não faz sentido isso. Então, não se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire. Mas aonde? No velador. O que é o velador? É aquele lugar mais alto da casa, do cômodo, para você colocar a vela. Né? E dá a luz a todos os que estão na casa. Então, olha que interessante. O alqueire, esse vaso, era um lugar de recolher os frutos. E não de abafar a luz. Então, nós não deveríamos jamais separar a candeia da casa. A vela, ela não tem um fim em si mesmo. Ela tem um propósito, que é o quê? Iluminar todos que estão na casa. O que que uma palavra de ensino deveria fazer? O que que uma palavra profética deveria fazer? Iluminar a casa, iluminar aqueles que estão na casa. Quando a Bíblia fala de luz, a Bíblia fala de revelação. Pensa aqui comigo, o Espírito Santo é visível? Não, ele não é visível. Mas ele pode ser notado? E quando é que ele é notado? Quando os nossos sentidos são tocados pela manifestação dos seus dons. Então, ele se dá a conhecer. Ele ministra os corações. Vocês já leram lá que quando as pessoas entram num ambiente, existem ali palavras proféticas. Qual é a conclusão das pessoas? As pessoas falam assim, rapaz, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Eu já tive assim várias experiências, e como a gente está falando, isso são manifestações de graça, isso não tem nada a ver com a gente, isso é uma coisa divina, para abençoar alguém, mas eu já tive várias experiências, né, de sair de uma reunião e a pessoa vem me perguntar, assim, toda desconfiada, em alguns casos a pessoa até meio assim, quem é que te contou minha vida? Porque não tinha como você falar o que você falou sem saber o que eu estou vivendo. Eu falei, não, você está. Não é isso. Deus está falando com você. Não é? Então, aí, às vezes o diabo tenta até travar aquela pessoa pensando que aquilo ali foi um mover humano, malicioso. Né? Às vezes teve fofoca envolvida. Mas quando a pessoa percebe que só Deus poderia falar o que ele falou no coração daquela pessoa, a pessoa fala assim, Deus é Deus e sai da reta. E esse é o ambiente que a congregação precisa ter. Por isso, todos nós, mesmo que nós temos um culto que tem a sua ordem, todos nós deveríamos vir para a reunião com esse coração aberto, disponível, para Deus fluir. Né? Teve uma época que a gente fazia uma coisa nas nossas reuniões, que eu acho que a gente deveria até voltar a fazer, né? Antes da gente terminar a reunião, a gente abria assim, uns 10 minutos para pessoas que durante a reunião tiveram palavras de conhecimento, tiveram alguma visão, tiveram alguma coisa que o Espírito Santo deseja manifestar para a congregação, e eles compartilhavam e era certeiro. Né? A gente ficar nessa sintonia e ver esse mover de Deus. Porque Deus não está se movendo por uma pessoa, Deus está se movendo por um corpo. Ok? E você faz parte desse mover. Mas olha o que eu estou dizendo aqui. Como que nós precisamos de uma visão de corpo? Tá? A vela acesa é para iluminar a casa. Né? Do mesmo jeito que essa vela, né, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz que a igreja é, né, se você for lá para Apocalipse 1, verso 20, os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Agora, um castiçal, ele tem várias lâmpadas. Quando nós olhamos para o sentido da lâmpada, se você olhar Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, é interessante, porque a lâmpada acesa é um símbolo do espírito do crente. Eu estou falando daquele que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Nós vimos semana passada que quando o Espírito desceu, ele desceu em forma de como que ele desceu? Línguas de fogo. O que é que uma vela tem? Uma língua de fogo. Então, veja que não tem como separar uma lâmpada de um castiçal. E o castiçal, né, como Jesus disse aqui no contexto, falando da igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para brilhar, resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas uma geração que Jesus morreu para que os seus pecados fossem também perdoados. Então, queridos, a gente só precisa estar bem ligado nessa, ter essa conexão muito bem feita, não é? Os dons fortalecem o testemunho e eles ministram outros. Então, esse é o propósito. E quando nós fluímos dos dons, né, quando a vela está acesa na casa, o vaso que contém o alqueire, em vez de ele estar de boca para baixo para tampar a vela, ele está de boca para cima para receber os frutos. Você vê, quando nós olhamos para os dons, né, de uma forma prática, porque eles são muito práticos, eles são ferramentas. Os dons não são brinquedos. Eles são poderosas ferramentas. Qual é o principal dom de um evangelista? Milagre. Milagre. O Tom estava aqui outro dia, nós vimos. Quem estava aqui viu, né? A perna da pessoa crescia e voltava. Milagre, né? Quantas pessoas foram curadas? E ele fazia questão, gente, isso aqui não é uma coisa só para mim. Ô, fulano, vem cá, você vai agora orar por esse aqui. E, né, o Cláudio orou por alguém que o tornozelo estava deslocado, era o cozinheiro, né? A gente fez um almoço aí, tinha um cara fazendo um almoço, ele nem era da igreja. E o cara ficou chocado, porque ele foi, pimba, imediatamente curado. Né? Várias pessoas foram curadas de uma série de coisas. Então, é a ferramenta. Né? Nós temos aqui um cara que trabalha com construção civil. Você já imaginou o pintor trabalhar sem o rolo? Já imaginou o pedreiro trabalhar sem as ferramentas, sem a colher, o martelo? Então, a igreja precisa dos dons. A gente não pode se confundir nisso, mas Deus, ele tem as ferramentas próprias para que você faça o ministério que ele separou você para fazer. Ok? Então, eu vou ler o texto aqui sobre os 9 dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito, veja, é uma manifestação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Interessante, o que é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria? A palavra de conhecimento é quando você... quando existe algo acontecendo que está escondido, que não está revelado, e essa palavra, então, elucida um fato. Ela traz à luz, né, o que as pessoas estão tentando esconder nos seus corações. Um dos exemplos mais fortes disso foram as parábolas que Jesus contou. Todas elas foram palavras de conhecimento. Todas elas foram faladas e proferidas para revelar o coração das pessoas que estavam em volta de Jesus, né? Principalmente o coração dos publicanos, que eram os pecadores, e dos fariseus, que eram os religiosos. Enquanto a palavra de conhecimento traz à luz fatos que as pessoas estão tentando esconder, a palavra de sabedoria te ensina como agir nessas situações, né? Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Tem coisas que, às vezes, tem pessoas que colocam coisas para você que você precisa de uma palavra de sabedoria. Eu me lembro, uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa, e a gente falando, né, falando ali de Jesus para ela, e ela chegou e numa conclusão: olha, para mim não tem jeito, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Aquela pessoa queria terminar a conversa aí. E aí me veio na hora: cara, você é mais justo do que Deus, hein? Porque se Deus te perdoou e você não se perdoa, você deve ser melhor do que ele, né? Aí ela foi como uma coisa simples, mas foi como um soco. Aquela pessoa caiu de joelho diante de mim e recebeu Jesus. É aquela palavra oportuna, é aquela palavra que vai quebrar o argumento, né? É aquela palavra que vai tirar a semente que o diabo plantou e vai plantar a semente do reino de Deus. Então, existem muitas oportunidades, né? É interessante que Jesus, ele falou para os discípulos, né, veja que os dons e os ministérios, eles não estão limitados. A gente pensa que dons e ministérios devem acontecer apenas aqui dentro das quatro paredes. Você sabe, muitas pessoas pensam que a igreja é o prédio, né? E não tem nada a ver, né? Jesus falou que os discípulos iriam testemunhar a respeito dele diante de reis e de autoridades. Eles estão no prédio que a gente chama igreja, ou eles estão nos palácios? Ou eles estão onde quer que seja? E Jesus disse, olha, quando vocês forem levados nesses lugares, não fica tentando memorizar um sermão. Não fica tentando achar todas as respostas na sua cabeça. Porque quando vocês forem questionados, o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. E a palavra de sabedoria, por isso que é uma manifestação do Espírito. É uma manifestação. Quando Daniel interpretou os sonhos do rei, né, ele teve que falar claramente. Isso não tem nada a ver comigo. É o Deus dos céus a quem eu sirvo. Ele me fez entender. Ele me deu sabedoria para desvendar, né, esse mistério. E olha que o negócio foi forte, né? Porque o faraó exigiu que o sábio falasse o sonho que ele teve e qual seria a interpretação. Porque ele pensou assim, se eu contar o sonho, os caras vão inventar qualquer interpretação e tá... quem vai dizer que não? Mas se o cara contar o sonho que eu tive, que só eu tive, realmente... Por isso que José se tornou Zafinete Panear. Ele foi destacado de todos, entre todos os sábios. E o faraó chegou a essa conclusão. Que outra pessoa colocaria para governar sobre tudo que eu tenho? Então, queridos, viste um homem diligente na sua obra, não será posto entre os de baixa sorte, entre príncipes será colocado. E é isso que Deus tem para a sua vida. Então, ele fala aqui sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo espírito, a fé. A fé é essa capacidade de ver o milagre antes que ele aconteça. Simplesmente vem. Você sabe porque sabe. Né? A fé não tem nada a ver com o dia de amanhã ou com o próximo minuto. A fé é o poder do agora. É o poder do agora. Tá ok? Por isso que a fé, ela não falha. Ela não é uma coisa... É muito diferente da esperança. Né? A pessoa, ela não enxerga que vai ter. Tudo que você, se você vive a sua vida de fé nesse sentido, um dia eu vou ser, um dia eu vou ter, isso nunca vai chegar. Tá? Jesus diz assim, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A fé precede. Ok? Ele fala, a outro, no mesmo espírito, dons de curar. Está no plural. Isso aqui, sabe? Gente, dons de curar. O Deus que te fez, ele te conserta em todos os aspectos que você imaginar, né? É só saber apontar a fé para esse lado. Dons de curar. A outro, operação de milagres, né? A palavra aqui é dunamis. Poder para realizar milagres. A outro, profecia. Profecia é simplesmente você falar o quê? A palavra de Deus, né? E muitas vezes ela se mistura com a palavra de conhecimento, com uma palavra de sabedoria, mas são dons que envolvem revelação, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Essa capacidade de você ver a dimensão espiritual, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Então, a gente percebe, né, um ambiente. É interessante quando você... Isso é uma coisa... Tem um lado do dom, mas tem um lado assim, de um certo aprendizado também. Né, essa questão de discernir. Né, tem a ver com você saber lidar com as suas emoções. As emoções, as nossas emoções, queridos, elas podem ser um laço para as nossas vidas. Mas elas, se elas são bem utilizadas, elas podem te dar uma vantagem incrível. Porque o que você pensa, na verdade, é o que você libera. O que você sente é o que você atrai. Eu não sei se você já teve experiências de estar num certo ambiente e você, às vezes, está recebendo pensamentos na sua mente, às vezes pensamentos estranhos, pensamentos de derrota ou pensamentos que você se sente muito desconfortável. Muitas vezes isso está relacionado com o que é que você está captando pelas suas emoções relacionado ao que uma ou outra pessoa pode estar pensando a seu respeito. É um negócio de doido, não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Né? Isso é uma... A pessoa que começa a discernir as coisas espiritualmente, elas começam a saber fazer um uso, né? Correto disso. A gente vê, por exemplo, Jesus, ele tinha tanta clareza nisso, né? Não foi uma ou duas situações que a Bíblia fala assim, e Jesus, sabendo o que estava no coração deles, disse. É uma coisa interessante. Agora, você já viu? O diabo, ele quer pegar tudo para ele. Quando duas pessoas se comunicam por pensamentos e sentimentos, como que no mundo eles chamam isso? Telepatia. Né? Tinha até uma música da Rita Lee, né? Fazendo amor por telepatia. Eu já conversei com pessoas que tinham isso. Né? Você vê como é que o dons não definem caráter das pessoas. Eu atendi um cara, falando aqui para nós, eu atendi um cara que ele estava de um lado da rua, fazia sexo com a menina que estava do outro lado da rua. Igualzinho a música da Rita Lee fazia. Estavam ligados numa mesma rede. Isso aqui, gente, existe uma dimensão espiritual. Onde, quando as pessoas desviam do seu propósito, vocês acham que sim ou que não, que os demônios exploram isso? Claro que os demônios exploram isso. Todo demônio é um espírito desencarnado. Tudo que ele faz, ele precisa de um corpo. Né? Literalmente. Então, é por isso que discernimento de espíritos é uma coisa tão importante. Mas eu estava dizendo, o diabo quer puxar tudo para ele. Né? E muitas vezes a igreja, nesse sentido, tem uma mente meio que enfeitiçada. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, levitação é uma coisa de Deus ou do diabo? Hã? Do diabo, né? Mas Jesus andou sobre as águas, ele levitou. É de Deus ou do diabo? Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. É telepatia. É de Deus ou do diabo? Vocês estão entendendo? Na verdade, o diabo não tem nada, nem a chave da casa dele. Só que tem que ele... aí a gente fica falando que tudo é do diabo, que a bateria é do diabo, que a parede preta é do diabo. A gente fica... gente, na hora que você vai ver, hoje a igreja está mais esperando o diabo do que Jesus. Muita gente vive a vida cristã focada no anticristo que vai vir, e não no Cristo. Vocês estão entendendo que muitas vezes a mente da igreja está enfeitiçada? Da igreja não, estou falando assim, muitas pessoas, pela forma que elas aprendem, mas na verdade, queridos, só para você entender o que eu estou falando, tá? Porque a gente, discernimento de espíritos, a gente está falando do mundo espiritual, a gente sabe que tem anjos e demônios, ok? Beleza? Onde é que o diabo aprendeu tudo que ele sabe? No céu! O diabo, ele... Como é que é o nome do cara que... ele aprende tudo num exército, depois vai servir uma causa contrária? Tem um nome... Hã? Mercenário. Ele é um mercenário. Porque ele aprendeu tudo no céu e depois foi usar o que ele aprendeu contra o reino de Deus. Ele literalmente é um mercenário, né? Mas é por isso que eu e você, quando nós temos essa consciência da vida no Espírito, olha, porque o diabo ele pode ter alguns dons de poder. Sim ou não? A Bíblia fala que ele vai fazer uma imagem falar, né? Sinais aqui, sinais ali. Mas isso, gente, ele não tem nenhuma sabedoria. A sabedoria, quem carrega, sou eu e é você. Se nós andamos no Espírito, nós vamos sempre estar 1000 passos na frente do diabo. Entendeu? Não tem como ele te pegar. Por isso que uma das chaves é essa vida no Espírito, você aprender a viver da parte de você que nasceu de novo. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você vai estar sempre à frente. Você sempre vai perceber as armadilhas, os laços, as ciladas. E mesmo quando a gente dá bobeira, né? 7 vezes o justo pode cair, diz o provérbio. Mas de todas o Senhor a levanta. Não é verdade? Então, discernimento de espíritos. A gente tem que discernir essas coisas. Depois ele fala sobre variedade de línguas e a outro, a capacidade de interpretá-la. Quando fala variedade de línguas e capacidade de interpretá-las, aqui é principalmente línguas para interpretação. Só quero frisar uma coisa. Falar em línguas... como uma linguagem de oração, quando você ora em línguas e no momento que você está orando, você, a sua mente não entende que você está orando, isso é uma linguagem de oração. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas fala a Deus e em espírito ora mistérios. Então, veja, é uma língua que, quando ele fala, as pessoas não entendem. Por isso, qual é a razão de você ficar gritando em língua, sendo que ninguém está entendendo? Isso falando do culto atrapalha a ordem do culto. Por isso que, no culto, aí Paulo fala assim, cada um ore consigo mesmo a Deus, nesse sentido. Você pode orar baixinho, não é verdade? Agora, existem línguas para interpretação. Ou seja, quando a pessoa fala em línguas, existe, para aquele momento, uma palavra revelada. E, normalmente, um ora em línguas e outro o quê? Interpreta. É um dom maravilhoso. Agora, Falar em línguas como uma linguagem de oração, você pode fazer isso a hora que você quiser, quanto tempo você quiser. Agora, falar em línguas, para isso ser interpretado, você pode produzir isso? Não, isso é um dom espiritual. Esse é o dom. Por isso que quando Paulo fala, nem todos falam em línguas e nem todos interpretam, ele não está falando sobre essa linguagem de oração, ele está falando sobre o dom. Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu olho para a sua cara, vou te dar uma profecia. A profecia não nasce com a vontade humana. Ela é uma expressão da vontade divina e você é surpreendido. Não é? De repente, você olha para alguém, Deus te dá uma palavra que, né? Você tem que abrir a boca e falar. Mas se você quiser não falar também, você pode, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Entende? Por isso que nós precisamos aprender essas coisas, né? E ensinar. Por exemplo, falando sobre profecia, eu estava dizendo há pouco, né? A gente estimular isso e abrir um espaço de vulnerabilidade, se uma pessoa, por exemplo, exceder, a gente chegar e ajuda aquela pessoa a se aperfeiçoar naquele dom, porque existe um aprendizado, existe um amadurecimento. Então, não tenha receio de errar, não tenha receio de pagar mico, né? Como o pessoal fala. Se Deus te deu uma palavra para alguém, se veio, sabe, seu coração queimou de alguma maneira, um desejo de orar, um desejo de falar alguma coisa, ou se você teve uma visão, sabe, expresse isso, deixa o Espírito de Deus fluir. Isso é muito precioso, por quê? Porque como congregação nós vamos o quê? Discernindo aquilo que Deus tem para nós e nós nos expomos a ministrarmos uns aos outros no temor de Cristo e juntos sermos edificados, sermos construídos. Existe um aspecto pessoal, mas sempre existe um aspecto coletivo. Todas as cartas de Paulo praticamente foram escritas no plural, porque o contexto é uma edificação coletiva, né? E nós vamos, então, andando nessa direção. Então, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o objetivo é a edificação da igreja e o testemunho da igreja. Como eu falei, a candeia é para a casa. Não faz sentido você ter um dom espiritual e estar dentro do seu quarto. Entendeu? Lá dentro do seu quarto, o que você tem que fazer? Você tem que orar em línguas e ler Bíblia. Entendeu? Saiu, está em contato com os outros? Deixa, aprenda a ativar isso. Sabe qual que é o ponto, queridos? Na igreja, todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Mas talvez nem todos saibam liberar o Espírito Santo. E é isso que a gente precisa de pegar. Para que a igreja não seja um jardim de infância, dependendo de uma pessoa que prega, de uma que interpreta. Não, nós temos que fluir, nós temos que crescer juntos, andar nessa direção, né? Então, todos os dons, como eu disse, eles são manifestações. E, através dos dons, né, Deus impacta os nossos sentidos, a nossa maneira de ver, de ouvir, de sentir, de perceber. A gente vê que Deus é real. Ele é um Deus vivo e Ele fala nos nossos corações. A Bíblia fala também que todos esses dons, eles são para aquilo que é útil. Você vai orar para uma pessoa doente, qual dom que você precisa? Né? De cura. Pode ser Pode ser que tenha uma pessoa doente, mas que aquela pessoa precisa de uma palavra de revelação ou de conhecimento, né? Eu já fui orar por pessoas doentes e Deus falou, olha, tem uma coisa que entrou aí na sua vida. Tem uma mágoa não resolvida. E quando a pessoa puxa aquele pino, né, a cura manifesta. Então, mas o Espírito Santo é muito prático. E essas coisas a gente às vezes pensa, a gente quer complicar, mas elas são extremamente simples, gente. Mas extremamente poderosas, né? Como eu disse para vocês, os dons, eles são ferramentas, não são brinquedos, né? E todos esses dons, eles são sobrenaturais. Eles não são habilidades naturais ou não são fruto de qualquer educação especial. Aliás, os caras olhavam para Pedro, né, que era um cara iletrado, né, para não falar que o cara era analfabeto. E os caras, puxa vida, quem é que ensinou esse cara a falar desse jeito? Como que essas maravilhas se manifestam através da vida dele? Né? E mais de uma vez Pedro teve que falar, não tem nada a ver comigo. É ele, Jesus. Amém? Você não acha empolgante ser alguém cheio do Espírito Santo e ativado para manifestar isso? É ou não é? Fala a verdade. Não tem um estilo de vida mais glorioso. Fica de pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Se você ainda não fala línguas, você pode falar. Isso já está em forma de semente dentro de você. Essa é a manifestação que vai potencializar todas as outras. O que muitos pensam que é o dom menos importante é o mais relevante. Obrigado, Jesus. Obrigado. Antes da gente ceiar, nós já vamos ceiar para a gente terminar aqui a reunião. O culto continua, né? Mas a reunião a gente tem que terminar ela. Feche os seus olhos e faz uma reflexão aí com Deus do que você ouviu. Mostra para Ele a sua sede. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Faz essa ponderação, você e Deus. Eu creio que Deus quer que eu e você ganhemos uma nova consciência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não só Ele de dentro para fora, mas Ele nos revestindo de fora para dentro. Deus vai colocar na sua boca palavras que curam, palavras que transformam. Palavras que desfazem todo o poder do mal. Deus vai colocar na sua boca palavras de vida. Revelações vão brotar de dentro para fora. Você vai ver na prática o conceito do download, né? Quando a revelação desce. Textos da Bíblia que você não conseguia entender, perceber, eles vão se tornar tão claros, tão vivos. Obrigado, Jesus, mais da sua presença. Vai falando em línguas, num tom baixinho, entre você e Deus. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Rokata maishaka rindere nere mayo. Rindere nere maishe kere nere mayo. Korimba ene maya. Rondoronoro maishe kerindere nara orekata mayo. Rekete maisho. Você está mais perto de uma grande mudança do que você imagina. Como que num abrir e fechar de olhos, num piscar, seu entendimento vai ser iluminado. Você vai ganhar a perspectiva de Deus, do reino. Obrigado, Jesus. Obrigado. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mais da sua presença, mais do seu fogo. Línguas de fogo. Aleluia. Dons de curar, manifestação de cura, toda dor, toda doença, todo peso, toda sobrecarga, todo mal, toda obra demoníaca, de bruxaria, feitiçaria, nós dissipamos nesse lugar, dissipamos, fogo de Deus. Fogo que consome o mal, fogo que consome a mente não renovada, fogo que revela a palavra, fogo que traz a vida de Deus, mais do seu fogo, mais da sua glória, mais da sua presença manifesta, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja Deus. Aleluia. Debaixo dessa consciência da presença, vamos distribuir o cálice. Aleluia. Aleluia. Rekata maishakarinderenere maiô, korimba enemaiô.